3, que altera o artigo 25 da Lei 5.840/96, que institui o Código de Postura. Esse aqui é um projeto, então, executivo, né, que tem emendas. Temos a parecida emenda número 1, Sérgio Miguel Rambo, né? Temos a emenda número 1, supressiva, essa emenda aqui. Quem colocou essa emenda aqui, a emenda supressiva número 1? A número 2 é a tua, né? A tua emenda, parecida emenda 2, essa número 1 aqui, essa supressiva aqui. Ô Paulo, onde está o nome aqui? Faz favor. Tem essa assinatura aqui. Ele tem essa emenda supressiva aqui.
Salve.
Essa assinatura aqui, que eu não estou entendendo. Dá uma olhada, por favor. Pois é. Do Rambo. Pois é.
Emenda modificativa.
Isso, exatamente. Mas quem é? Quem são os autores das emendas? Que não tem nome aqui. Tá mais tranquilo.
Não,
esse aqui é outro. É. É sobre.
É, aqui eles não colocaram.
Não colocaram, né?
Assinaram, mas não foi posto de quem é. O Salve, o Hernani.
Mariela. Acho que é Salve, Mariela, Hernani. Mas enfim. Tá. Tem aí mesmo supressivo. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. É no artigo 4, artigo 4, artigo 4, artigo 25 do projeto de lei, parágrafo 4, exatamente.
Não vou fazer a proposta que eu chamo de funcionário oficial do Comitê Oficial do Município, para que no prazo de 10 dias da notificação promova a regularização do imóvel.
É a número 1, quer dizer, Salve? Tá. Então nós podemos botar em discussão, hein, Rabo? Vamos botar ela em discussão, então. Vamos emenda por emenda, pode ser?
Pode ser.
Então a emenda número 1, então, né? A emenda supressiva. Que é substituído o parágrafo 4 do artigo 25 do projeto de lei, 23/2018, renumerada, demais parágrafos. Ela está em discussão, então. Vou colocar em discussão. Se alguém tem alguma coisa. Sabe, quer continuar ali nela? Só para explicar ela para nós. Sim, já está aqui. É a número 3, número 4, número 3. Então vamos para frente. Vamos para a emenda número 2, essa é do Sérgio Rambo, né?
Não?
Aqui, ó, desculpa. É dos mesmos, né? Ah, mas aqui está uma salada de fruta também, aqui hoje de manhã. Sem nome, sem nome. Oi? Não tem nenhuma? Não, se não, nós vamos dar uma segurada, se vocês querem.
O projeto.
Vamos discutir? Salve. Então pode continuar a emenda número 2. Modifica o artigo. Exato. É a número 2, né?
Vai pegar com a taxa que tem hoje. Fica o modo agora. Fica o modo agora.
ocupar todos os terrenos. E como está no projeto de lei 123, fala até, Valdir, foi secretário da obra, ali fala de tirar até o INSS. Ou seja, é para deixar o terreno no chão, como diz outro.
É
se vocês olharem a lei que veio, é para tirar macegas, INSS, tudo, tudo, tudo. Não, eu coloco ali vegetação acima de 50 centímetros.
70?
Até 50 centímetros e 1,5 metros na divisa. Senão os terrenos, é que nem o Moza sempre fala, se limpar duas vezes, três, e mais o IPTU, é inviável ter terreno em Lajado. E nós precisamos dos investidores. Nós precisamos que as pessoas tenham terreno em Lajado. E assim, ó, se tu limpar 1,5 metros da divisa, que é a mesma legislação das casas de madeira e tudo mais, de deixar janela e tudo mais, se deixar limpinho 1,5 metro, e o resto do terreno, na questão ali de cuidar de não ter água parada, não ter entulho, não ter tudo mais, onde nós vamos querer que nossas abelhas vão buscar melzinho? Vão... Para, não tem uma cidade... Se aprova essa lei, se eu tenho um terreno, eu mando botar uma lona nela toda, mando botar uma lona, um pouco de areia em cima, nunca mais me preocupo com o terreno. Ou, pior ainda, o pessoal vai com o roundup ali em cima e vai matando todo o tempo. Então eu peço que avaliem bem essa emenda.
Ah, e outra coisa.
Ela deixa 1,5 metro para as pessoas cuidar, 1,5 metro das divisas, e o restante é para deixar crescer a capoeira assim. É o que eu entendo, obrigado.
Fazer, Marquinhos. Eu também vou dizer uma coisa para vocês, e será que a prefeitura também vai fazer o tema de casa? Começar por casa. A prefeitura vai limpar os terrenos dele, não limpa, não adianta. Então nós queremos exigir das pessoas que eles limpam o terreno deles, nós sabendo que a prefeitura não vai fazer o dela, fica inviável. Me desculpa, mas não tem como, nem tem como votar no projeto desse. Eu não tenho como. Continua a discussão.
Mas é isso, Marquinho, pelo menos aí, até para a prefeitura ficar fácil, que daí a prefeitura vai lá e limpa as beiradas e está feito. E é o que as pessoas querem, as pessoas não querem o mato na lateral. O restante, os terrenos, nós vamos fazer o quê? Faz o que quer, se deixar bergamota, se quer deixar
coita
cavalo.
O terreno limpo.
Não.
O terreno
um pode
criar
um
matinho, pode criar capoeira. E a pessoa sabe, se ela deixar criar uma canela, um angico, depois ela não tira mais.
Posso, presidente?
Fica à vontade, né, cara?
Eu, há mais ou menos uns 45 dias atrás, eu fui chamada por um empresário aqui em Lajado para ir até a empresa dele, que ele tinha um assunto muito sério para falar comigo. Aí chegando lá, ele disse, não vou nem te deixar entrar. Né? No primeiro momento eu até pensei, por que eu não posso entrar? Ele disse, não, eu quero que tu olhe a minha empresa ao redor. Ele há mais de um ano pediu que a prefeitura comunicasse os proprietários para que fizessem a roçada e não tinha sido feito. Sendo que os dois terrenos são de proprietários de funcionários de alto escalão do município. Faz mais ou menos uns 10 dias, ele disse, né, cobra, ratos, não sei mais que bicho que ele falou. Ele disse, há 10 dias eu encontrei ele num evento, eu disse, fiquei muito feliz que eu passei lá no terreno e eu vi tudo roçado. Eu mandei roçar, eu entrei e rocei. Então, a gente tem esse lado também, assim, tu tem uma empresa, um terreno baldio de um lado, um terreno baldio. A empresa dele praticamente não se enxergava mais. Então, tem situações, Salve, que eu penso que nós não podemos ser 8 nem 80, mas nós temos que encontrar um meio termo. Quando a pessoa é comunicada uma vez ou duas vezes e não toma uma providência, eu acho que a prefeitura tem que ter esse direito de entrar no terreno e fazer a roçada. Isso é uma empresa, imagina se fosse uma residência que tivesse crianças com bichos peçonhentos invadindo o terreno da família. Então eu penso que nem 8 nem 80, mas um meio termo a gente precisa encontrar. Só quis contar para que vocês tivessem, porque são casos que não tem como não roçar, não fazer com que limpe o terreno. Eu concordo, Salve, que árvores frutíferas, tem gente que planta aipim, planta milho, mantém o terreno, nossa, isso é louvável. Mas simplesmente ter um terreno que tem pessoas que moram no Rio de Janeiro, elas nunca vão vir roçar. Então tem que fazer a roçada e colocar no IPTU, para que quando ela venha acertar, o IPTU ela pague junto. Seria isso, presidente.
Pode existir.
É, a lei hoje, o artigo 25, por exemplo, que está sendo modificado, ele é bem simples. O proprietário e os inquilinos são responsáveis pela limpeza, asseio de pátios, quintais, prédios e terrenos. Quer dizer, o que está se querendo com esse projeto é ampliar ele um pouco mais. Os proprietários, os inquilinos têm a obrigação de manter livres de macegas, ervas, daninhas, insetos, resíduos. Quer dizer, ele é mais amplo. Nós sabemos que... Para mantermos a cidade limpa, basta ter a boa vontade do próprio proprietário e manter a limpeza dele. Porque a prefeitura não consegue nem vencer os imóveis que são do município. Que dirá fazer os serviços, a não ser terceirizado. Só que também, se nós observarmos, principalmente, não aqui no centro, mas nos bairros aqui, Moinhos d'Água, Santo André, Campestre, seja onde for que você circular, você duvida que você vai encontrar algum terreno que tenha insular que não tenha no próprio terreno lá móveis jogados. Quem jogou os móveis? Não foi o proprietário, foram os inquilinos que simplesmente abandonam. Isso é cadeira, mesa, sofá, seja o que for. Né? Agora, é a obrigação do cara? É a obrigação. Só que os caras fazem o seguinte, eles vêm, recebe o carnê do imposto, paga o imposto e acaba deixando o lançamento do terreno, da roçada. Ele só é pago quando o dia ele precisa de uma negativa da prefeitura. Quando ele precisa de uma negativa, ele não consegue, daí ele acerta todas as roçadas que são feitas. Então, eu acho que ele é mais amplo. Agora, nós colocarmos metragem, por exemplo, 70 centímetros, está lá, está sujo, tem que roçar, tem que mandar limpar. Agora não tem como... Ah, daqui a pouco, não, mas meu terreno tinha 70 centímetros. Foram lá e roçaram. Eu acho que... E depois, outro, aí tu sai medir por aqui, tu tem que tirar fotografia. Aliás, tu tem que tirar antes, para mostrar para o cara o estado que ele estava. Tu tem que notificar o estado que ele estava. Se vocês saírem daqui agora, nós temos um terreno aqui, quase em frente ao Vale do Turismo Hotel, na 7 de setembro, a 15 de novembro. O terreno está cercado, a calçada está em péssimo estado, até pedi que fosse notificado essa semana. Tem lá máquinas abandonadas. O terreno está... lá não é 70 centímetros. É 2 metros de altura, né? Em pleno centro da cidade. Então, tem que se notificar, sim. Tem que se fazer. Tem que se achar alguma coisa, tem que se fazer. Agora, a própria... Além de suprimir o parágrafo 4, a outra emenda, ele novamente acrescenta. Ele, inclusive, é um pouco mais amplo. Ele fala em terceirização. O que o projeto em si não fala. Quer dizer, se a empresa, se o próprio município não tem condições de fazer, ele pode, com a equipe terceirizada, realizar o serviço, desde que seja então, notificado e, né, com todas as provas que tem que ser anexadas junto, para depois não ter uma discussão dizendo que não estava assim.
Continua a discussão, pois não, Gustavo?
Eu me lembro que ano passado nós já discutimos esse projeto e... Eu já dei parecer, inclusive, pela legalidade dele, que, embora pareça bastante contraditório, né, num país que defende a propriedade privada, tu aceitar que o Estado intervenha nela, né? É bastante contraditório, mas a nossa Constituição, ela, nesse sentido, ela é bastante socialista, até porque ela permite isso daí, a intervenção do Estado na propriedade privada. Lá diz especificamente que a propriedade privada deve atender a função social a que ela se destina, né? E essa é uma das situações dentro daquilo que a NECA falou. Porque a partir do momento onde tu com a tua propriedade privada, tu tá causando algum prejuízo para a coletividade, o Estado é obrigado a intervir. Então, o projeto ele é legal. Eu só gostaria de dar uma analisada na questão das emendas a respeito da situação das notificações, como é que fica essa situação aí. Porque isso aqui eu acho que a gente tem que cuidar bastante, que para possibilitar que o proprietário faça. E o Estado, município, poder público, vai agir só em situação de inércia, de inércia absoluta.
Foi esgotado todos os prazos.
Exato. É, isso aí eu gostaria de dar uma analisada, se possível.
Eu acho que tem que deixar ele encaminhar para o jurídico e faça uma análise e volta na próxima reunião.
Se possível.
As emendas. Não tinha as emendas.
As emendas vieram posteriormente.
O autor da emenda aí, sabe, pode ser? Pode voltar para o jurídico.
Só bem rapidinho, você tem que se ater assim, ó, ao projeto como ele está, eu voto contra, pelo que eu entendo, assim, ó. Eu sempre penso, né, Gustavo, aquilo que, sabe, eu sou pela, é a lei. Se está na lei que tem que estar livre de ínsios, eu vou passar na frente de um terreno, eu vou solicitar que notifique o proprietário que lá tem ínsio. Se tem uma cega. Não importa o tamanho da macega, Valdir, certo? Se não existe um parâmetro para ser avaliado, você tem que solicitar. E aquilo que o Gustavo falou, se eu quero criar uma cega no meu terreno, ele é meu. Se vier uma notificação, eu, pelo menos, eu iria lutar nos tribunais e dizer assim, não, o terreno é meu. Eu quero ter uma cega, eu quero ter isso, eu quero ter isso aí. Então é só isso. Mas pode ficar com o jurídico, obrigado.
Então, Paulo, a gente vai passar para o jurídico, então, para ele dar uma analisada nessas emendas aí, fica para a próxima semana para nós discutir.
Presidente,
pois não?
Está dando entrada na casa, nos próximos dias, o das reformas calçadas de passeio.
Que bom.
E aí a gente pode usar como exemplo esse das ossadas, né? A notificação 1, aí aguarda X dias, o cara não faz, aí a prefeitura o fará e lançará em dívida. Então esse das ossadas ele é muito importante para servir de exemplo para das calçadas que está vindo.
Então, o projeto sim, 46, então, está com o jurídico também. Não sei se tu vai devolver ele hoje ou tu vai segurar ele. Vai devolver ele hoje? Podemos botar em discussão?
Sim. O 46, está comigo o 46.
E o 54.
E o 54, é.
Isso.
Que eles são bastante parecidos. O 46 autoriza o Poder Executivo a converter multa por falta de vagas de estacionamento na prestação de serviços no fornecimento de materiais. E o 54 autoriza o Poder Executivo a devolver valores à empresa Arteza Indústria e Comércio de Cosméticos, dispensar o pagamento de multa e abrir crédito suplementar. Eu acho isso aqui um pouquinho complicado, pela questão da renúncia de receita. E porque é uma multa que ela está prevista numa legislação municipal. E essa legislação municipal, ela não prevê a conversão dessa multa por troca de serviço. Então a gente estaria beneficiando uma empresa só. Então eu acredito que o que deveria ser feito aqui é alterar a lei e propor essa previsão de conversão da multa em prestação de serviço. Então, é uma situação. A outra situação é o descumprimento de um contrato, que é esse da indústria de comércio de cosméticos Arteza.
Nesse específico, doutor, Valdir, me ajuda. A empresa adquiriu um lote no sítio industrial. A economia subiu, desceu, o cara pagou umas parcelas e não conseguiu honrar o saldo. Certo, Rambo? O município tem interesse de passar para um terceiro. O cara devolver por si só, não. Ele quer receber o que ele pagou de volta. Tá certo? Então, eu não vejo como problema. Nós estamos destrancando um lote que tem interessado, só que o cara pagou um pouco. Ele quer de volta o valor.
Ele quer de volta o que ele pagou e ele quer a isenção da multa, né? Então, a minha preocupação aqui não é assim, ó. Concordo contigo, Manzaro, na ideia. Mas a minha questão aqui é a renúncia de receita. Isso aí pode ser que haja algum tipo de problema aqui. Então, o que eu gostaria, se possível, que as comissões providenciassem junto à prefeitura, oficiassem, nos dois projetos, tanto no 46 quanto no 54, para que a prefeitura informe se esses débitos estão inscritos em dívida ativa e se há execução fiscal ajuizada. quanto a essas situações aqui.
É possível também ver para valores, já que no caso...
Os valores constam.
Tá, consta já? Consta, eu não tenho o projeto. Mas o valor do lote, quanto a prefeitura cobra por lote também tem em cima?
Não, aqui não tem.
Não, porque nós vamos devolver um valor, não sabemos quanto a prefeitura está vendendo lote também, né? Era interessante, né?
É, essa informação de que tem um terceiro interessado não consta aqui dentro.
Pois é.
O que consta aqui dentro é o dono da empresa vem com uma documentação dizendo que por questão de impossibilidade financeira de continuar com o negócio, ele não tem mais interesse. Ele pede a restituição dos valores e pede a isenção o perdão da multa. É isso que ele está pedindo. Tá? Então, fica por uma questão de renúncia fiscal que pode dar problema ali na frente, eu acho interessante que a gente oficie o município para que informe se isso aqui está escrito em dívida ativa e se há execução fiscal ajuizada nas duas situações, tanto do 54 quanto do 46.
Beleza, gente.
Eu vou conseguir essa informação.
Não, vai ficar então com o Paulo ali, Paulo, tá? Aí para providenciar, então, o Mozart vai, tu faz entrar em contato com o Mozart para buscar as informações para nós. Então fica as comissões desses dois projetos. Pode ser? Pode olhar aí, Rambo, pode olhar.
Quanto pagou?
2013. Quanto custa um 2013? 13. Tá, agora os dois então nas comissões. Né? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida sobre isso aí.
Tenho. Vai presente.
Lá. Vai lá.
Meu assessor comunica que às vezes que a gente sai da reunião e ele vai lá pedir, o executivo não passa. Que teria que ser um pedido das comissões, então.
Ótimo, obrigado, então, Paulo, pode
providenciar. É o que eu sugeri, que as comissões oficiem de forma expressa, seja através de um e-mail, seja através de um ofício, para a gente ter isso aí documentado. Tá?
Tranquilo, então. Então, fica a cargo do pessoal das comissões, do Paulo, aí, então, fazer esse pedido aí o quanto antes, para a semana que vem tiver aí para nós discutir esse projeto. Então, nós temos outro projeto aqui, que é o 057, né? 057... É interessado pelo Executivo, o assunto altera a Lei 5.885, de 6 de abril de 97, que institui o assunto do Fundo Municipal da Saúde e da Outras Providências. Né? E, então, vamos colocar esse projeto em discussão. Isso. Pode ficar à vontade, Marcelo. Está em discussão esse projeto.
Que semana passada explicou que o empenho, quem assina... é a SES da Estas, mas que a saída do dinheiro da Secretaria, ele é que faz o pagamento. Mas ele não interfere nas movimentações da Secretaria.
Isso aí.
Mais alguém jurídico? Doutor Gustavo, tudo tranquilo? Esse projeto aí, já chegou a analisar ele? Tem um parecer, 057?
Não dei parecer nele, não analisei também.
Consegue dar uma analisada e não parecer para nós?
Sem problema.
Aí nós conseguimos botar para a votação da semana que vem. Paulo? Isso. Não, sim. Paulo? O 57 está com o jurídico, então, para dar um parecer, para botar para votação na próxima semana. Ó, anota ali, o 57. É, vai dar um parecer na semana que vem, nós já podemos botar para votação. Então, vamos ao projeto 58, né? Interessado pelo Executivo, o assunto altera o artigo 30 da Lei 5.983, de 10 de setembro de 97, que cria o Fundo Municipal de Assistência Social. Deixa eu ver aqui. É a mesma coisa quase, é o que o Rambo colocou. Então podemos deixar com o jurídico também dar o parecer junto e nós colocamos na votação na próxima semana. Pode ser, Mozart? 57 ou 58? Esse é o 58. O 59 também? Vamos dar uma olhadinha aqui. É, sou interessado por executivo que altera o artigo 16 da Lei 8.274 de dezembro de 2009. Que dispõe sobre a política de habitação do município, altera a legislação municipal que cria Conselho Municipal, exatamente, da Habitação CNH e o Fundo Municipal de Habitação FNH. Jurídico, pode ser também? É tudo a meia dúzia por seis. Vamos lá. Então, mas aí está muito fácil aqui hoje. Então, o projeto de lei 59, né, é esse que fica com o jurídico. E da habitação, e o projeto 062, que 19 autoriza conceder direito real de uso da área de terreno urbano do Jeep Clube. Esse terreno, esse projeto está com o jurídico?
É, são vários projetos que vieram para cá no mesmo sentido, né?
Do Jeep Clube, né?
É, a gente deu para uma série de entidades aí, foi concedido esse direito real de uso, né? São todas renovações, né, na maioria. Então, eu analisei, o projeto está... Tem previsão, né, na lei orgânica, da forma como vem sendo feito, ele está instruído com a documentação necessária. E o parecer é pela legalidade e normal tramitação.
Esse projeto, nós podemos discutir ele? Esse projeto está aí? Está liberado? Dá para discutir ele, então? Tá, então, o trabalhador da Torre do Poder Executivo Municipal concede direito real de uso na área de terreno urbano, Jeep e tudo lajado, né? Tá tranquilo? O projeto está em discussão? Tá tranquilo? Então, nós temos o 62. Podemos botar aí para votação da próxima sessão, presidente?
Ano passado, nós foi renovada uma série de concessões nesse
investimento dele. Já conhece o projeto aí? Tranquilo? Então, bota para votação na próxima sessão. Tem outro projeto CM, que é o 002, que está com o jurídico também, está com o Salve, né? Está Jean e Salve, está aqui, ó, o projeto CM 002-19 estabelece critérios para denominação de vias públicas ou outros próprios municípios, municipais. Esse projeto CM 002, Jean, Salve, está aqui.
Está com
o Salve? Tranquilo, então. Não, ele continua igual a numeração. Ele só vai retirar para consertar ele, mas ele continua igual. Eu não sei se tem mais algum projeto que está aqui, é o que nós estamos matando hoje. O jurídico, eu não sei se tem alguma coisa mais em mãos lá que tem que dar a aparecer.
Tem mais alguma coisa, mas não estava em pauta hoje.
Não estava em pauta hoje.
Senador comum ainda. Tá em que setor está? Vamos lá.
O do hospital é o seguinte, nós estamos aguardando então o parecer do secretário, porque ele ficou de entrar em contato com o pessoal, tanto com a promotoria lá com o pessoal da direção do hospital. E assim que ele dá um retorno para nós, a gente senta para tocar esse projeto para frente. Nós estamos aguardando... Oi?
Você não
está
na hora do
meio
hoje?
O 002? Não. Que jeito? Então, só 55. Chefe, o 002, esse então, o Salve vai... Se formos lá, ele vai devolver de novo para as comissões. Eu não sei se tem mais algum assunto, Mozart.
Não, eu tenho preocupação porque está encerrando o contrato.
Tá, Mozart, mas o que acontece
não,
agora...
Não, tudo bem.
É que... É do projeto hospital.
Socorro.
Nós largamos a responsabilidade para o secretário tentar resolver, então, e aí no momento que a pressa é dele, né, Marquinhos?
Dá uma ligadinha pra ele.
Tá em mãos dele.
A gente está aguardando um retorno dele. Só se alguém abrir a boca.
O Guga... Isso aí, Guga, não sei se tem mais algum projeto que está trancado que tu quer passar para nós para tocar. Hoje daqui, mas para a semana que vem também. Daí tu vai dar o parecer e manda para nós, né?
Sim, vai ter. Hoje vai ter a reunião de definição de pauta depois da sessão?
É, vai ter. Ah, é? Pode ter.
Aí eu levo eles lá e a gente vê o que que... Sim, o que que...
Assim que tiver o parecer do Guga, ele vai passar para nós, né, Guga? Se tiver o parecer, ele vai lá para nós hoje, a gente tenta.
É, o que nós tínhamos conversado semana passada, que logo após a extraordinária, logo após, e claro que a gente já vai saber antes, todos os projetos liberados já pelas comissões semana passada, hoje, e que tiverem assinatura das comissões, eu vou trazer todos para a ordem do dia e vou pôr em votação se o plenário se os colegas concordam.
Presidente, inclusive tem dois vetos que estão esperando o prazo.
Exatamente, inclusive tem dois vetos. Caso não votamos eles hoje, a gente...
Estão acatados.
É, eles estão acatados. Então, nós vamos todos aqueles que estão assinados pelas comissões e liberados, eu vou colocar... Vou trazer para a ordem do dia, para a segunda reunião, e com a maioria concordando, nós colocaremos um a um a votação. Maioria simples.
Qualquer informação, pode ficar à vontade.
Em relação à pauta das comissões de quinta-feira, retorna para o projeto de lei 036.
Vai ter a reunião de definição de pauta depois da sessão ordinária, né?
Aí a gente vai decidir o que vai ser pautado para quinta-feira, Mozart. A partir de hoje, depois da sessão, dessa reunião, nós vamos então pautar alguma coisa para quinta, pode ser?
Vai
ser. Hoje eu vou ir.
São todos convidados.
Hoje eu vou ir. Vai ser aqui no plenário, depois da sessão ordinária.
Não, vai ser mais tarde, Jorge. É só amanhã, Jorge. Mais alguma informação, Valdir? Mais alguma... Valdir disse?
Não, tem três projetos que são devolução de dinheiro que veio do governo federal. É importante que a Câmara vote para fazer fechamento de contas.
Ele vai ser para...
Tá
para hoje da tardezinha? Tá. Se alguém tem mais alguma dúvida aí, salve. Nilson, tranquilo? Então, o Gustavo já deixou a Neca, tudo tranquilo?
Presidente, se para quinta-feira, digamos que o Paulo e o André ainda não consigam a explicação desse do distrito, não está descartado na semana que vem o secretário dos comércios vir aqui explicar para nós. Digamos que não consiga essas informações, vem aqui
não,
e explica para nós.
Não.
É da fazenda.
Pode ser.
Mozart.
Como é receita, renúncia de receita.
Mas são informações simples, né?
Mozart, sim.
São simples.
São informações simples.
Mozart,
é certidão? É certidão?
Exatamente. Se o executivo tem interesse que o projeto seja aprovado, as informações tem que passar para o possível, que alguém vai dar informação para uma semana, né? Aí é ruim, hein? Já está numa situação aí que não está vindo as respostas do ofício. Agora, pô, é difícil isso daí, né? Da minha parte, está tranquilo, Ramos. Tem alguma dúvida? Paulinho, tudo certo? Então, acho que a gente convoca... André, fica à vontade. É, só as informações que foram buscar, né?
E informação se a CND, se for positiva, se já houve avisamento da execução fiscal, né? Só a CND.
Tranquilo. Mais alguém, se não tiver alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então, convocamos a reunião de hoje para 17 horas, né? Estão todos convocados e... 16h30. Desculpa, 16h30?
Não, extraordinária,
16h30. 16h30, extraordinária? Tranquilo, então, está todo mundo convocado para 16 horas, pode ir um pouco antes, quem tiver tempo. Convocamos, então, uma próxima reunião de comissões para terça que vem, né? E todos ficam com Deus e até o final da semana. Oi?
Não vai ser definida.
Não vai ser definida hoje, depois a pauta de quinta-feira. Tranquilo? Então todos vão com Deus e retornem às 16 horas se possível.
Parabéns ao presidente pela presteza e agilidade na condução dos trabalhos.
Obrigado, fico grato. Obrigado pelas palavras, doutor.
Valeu. Não, foi rápido. Enrola.
Paulo, vou mandar esse e-mail pedindo.
Tu vai pedir esses dois.
Sim, porque eu vou mandar o André e o André já vai lançar. Só vou mandar o e-mail e o André vai lançar.
Oh.